No programa da Cotrial desse final de semana, a gente conversa com o médico veterinário Cláudio Gomes Antunes, que vai falar aqui no nosso programa a respeito da influência da alimentação na qualidade do leite. Cláudio, esses dias nós tivemos um treinamento, inclusive, com todos os veterinários da sede também das unidades, abordando esta questão, que diante do cenário que nós temos, né, de estresse calórico, cada vez mais é importante termos uma alimentação balanceada para gerar uma boa qualidade para o leite. Isso também conta, né? Bom dia.
Bom dia a todos os nossos associados, bom dia aos nossos produtores de leite. Roger, nós estamos conversando agora um assunto muito importante, que é a questão da alimentação, da nutrição do nosso gado leiteiro, que ela tem um relacionamento direto com a qualidade do leite. Nós estamos já realizando visitas nas propriedades para conversar a respeito da célula somática, da contagem bacteriana, né? Orientando a questão dos usos dos detergentes ácido e alcalino, do pré-dip e pós-dip. Esse é uma parte da qualidade. Mas o que eu quero conversar hoje com os nossos associados e os nossos produtores de leite é a questão da parte nutricional das nossas vacas. Porque agora nós estamos chegando naquilo que nós chamamos de vazio forrageiro. Eu não digo que todos os produtores tenham ele. É aquela a velha, né, história, né? Terminamos com o nosso aveia zevém até nós entrarmos na pastagem de milheto, sorgo, sudão, né? É esse intervalo agora que a gente tem. E ali também em abril, fevereiro, abril, maio, que são vazios forrageiros. Que a gente tem que tentar acabar com esses vazios forrageiros. Mas só que em função desse desequilíbrio nutricional das vacas, ocorre alterações na composição do leite. Nós sabemos que é muito importante a parte de volumoso para a vaca. O pasto, a silagem, o feno, ele é muito importante. Nós fazermos assim um resuminho rápido do que uma vaca produzindo de 15 a 20 litros de leite precisa por dia consumir. Ela vai precisar em torno de, digamos assim, em torno de 40 a 50 quilos de pasto à disposição para ela consumir. Não que ela vai conseguir consumir tudo. Depende do horário que você larga no pasto, depende do calor, de como está o calor, depende do seu manejo. Mas a gente tem que oferecer, no mínimo, uma oferta de 40 a 50 quilos, né, por vaca a dia de pasto. Sem falar daí na questão de 3 a 4 quilos de ração, mais 10 gramas por litro de leite produzido, de mineral. Então, se a vaca produz 20 litros, em torno de 100, 150, 200 gramas, depende do mineral que a gente está fornecendo. E também é muito importante água em abundância, em boa qualidade, principalmente no pós-ordenho. A vaca sente muita sede depois que é ordenhada. Ela sai da ordenha e imediatamente toma água. Na sala de espera, na mangueirinha de espera, também se tiver um coxinho d'água. E água à disposição para ela e sombra. Né? Isso aí é muito importante. Mas a alimentação, o volumoso, vamos dizer assim, é de suma importância também. A questão da pastagem é de suma importância. Então, resumindo, né, isso que eu falei é uma maneira resumida. Então, para a gente ter uma ideia do que uma vaca precisa para ela tirar 15, 20 litros de leite por dia, pesando de 550 quilos, né? Então, é de 40 a 50 quilos de pastos, de 3 a 4 quilos de ração, o sal mineral, água à vontade e também, né, é sombra para ela ruminar, remoer. Isso que eu estou falando, né, não é que é fixo, é só para o pessoal ter uma ideia. Se as vacas dele lá fora, que estão com essa produção, estão conseguindo consumir isso aí. Fora a silagem, aquele produtor que tem silagem, tem pastagem, também é importante fornecermos aí durante o dia de 10 a 15, 20 quilos de silagem, conforme está a pastagem, conforme está seu manejo. Então é muito importante isso aí. Por que que eu estou falando disso? Porque o leite está ligado diretamente com o que a vaca come. Se a vaca ter deficiência nutricional de fibra, de volumoso, vai ter influência direta na saúde ruminal, no pH ruminal. Vai ter influência na questão de qualidade do leite. Vai ter influência na produção de gordura do leite. Se a vaca também não estiver ganhando sal mineral, não ganhando ração, vamos dizer, também vai ter influência direta. Teve casos, já, que a gente já acompanhou, de vacas com um desequilíbrio nutricional muito grande, que daí deu água no leite. Você tirava o leite direto do teto da vaca e dava crioscopia. Por que isso? Porque estava um desequilíbrio muito grande na dieta, aumentou o teor de açúcar, lactose no leite. Você sabe que o açúcar, lactose, puxa água. E essas vacas tomavam água, muita água, antes ou logo após a ordenha, ingeriam grandes quantidades d'água. Durante o dia elas passavam sede. Então, teve mudanças no manejo, já resolveu isso aí. Então, é muito importante que o produtor tenha ciência disso aí, né? Da qualidade do leite.
Cláudio, quando for feita a redução dessa quantidade, a quantidade de leite produzida ela vai acabar caindo na mesma proporção. Ou seja, diminuir alimento nunca, porque se você quiser manter uma constância, uma produção constante dentro da sua meta para pagar os seus custos, você tem que ter a mesma quantidade sempre, não pode baixar, né?
Sim, eu estava me esquecendo desse detalhe, Roger. E também, claro, sem dúvida vai cair a produção e a gente tem os nossos custos. E eles também vão impactar. Então é importante a gente tentar manter uma certa, um nível nutricional das nossas vacas. Nós sabemos bem, né, que a composição do leite ele é basicamente água. E em torno de 12 e pouco por cento é sólido. É o alimento sólido. O que que acontece? Quando essa vaca ela não está recebendo a alimentação de acordo, não está sendo bem alimentada, começa a faltar nutrientes para a vaca, vai ter influência na formação e na composição do leite. Vai ter interferência na quantidade de gordura, na quantidade de lactose do leite, na quantidade de ureia, quantidade de minerais do leite. A proteína do leite ela é muito difícil de variar. Digamos assim, o animal tem que estar muito mal alimentado, tem que estar passando muita fome, para mexer, assim, baixar tanto a proteína. A proteína, ela baixa muito no leite em casos de acidose, onde tem excesso de ração. Mas os outros ingredientes do leite baixam. Com isso, o que acarreta para o produtor? Nós vamos ter uma vaca com uma doença metabólica e ela está a um passo de estourar um leite lina, de estourar um leite ácido, de o leiteiro começar a deixar leite na propriedade. E também acontece que no posto de leite nós sofremos fiscalização pelo MAPA. Chega o caminhão ali, o pessoal do MAPA vai lá e coleta amostras de leite e faz as análises. O leite ele tem que ter o extrato seco total, é quando você tira a água do leite e fica aquilo que é sólido, que é o alimento. O mínimo aceitável no leite é 11,4. Se esse extrato sólido total estiver abaixo de 11,4, o Ministério já nos autua e pode nos multar, porque é um leite que está não conforme para o consumo. Também tem outro teste que é feito na plataforma por nós todo dia, e também o MAPA vem e nos fiscaliza, que é o extrato seco desengordurado. Ele pega esse extrato seco total, que é proteína, gordura, mineral, todos os componentes do leite, e tira a gordura. Daí esse extrato seco desengordurado, ele não pode ser inferior a 8,4. Se ele estiver 8,2, 7,9, esse é um leite que não está apto para o consumo. E também a gente pode sofrer uma autuação e sermos multados. Então, a alimentação ela é primordial para o gado de leite, para não sofrermos essas alterações nutricional. O que vai acontecer? Na fazenda, na propriedade, além de cair produção, o produtor vai estar numa corda bamba de uma hora para outra, estourar leite ácido e ficar o leite dele. E nós, no posto de leite, de sermos autuados ou multados pelo MAPA por termos um leite muito fraco, né? Fraco em valores nutricionais, que não está apto para o consumo, né? Então, isso aí é uma faca de dois gumes. E tem um macete que eu quero passar para o pessoal, para os nossos produtores, mas que vocês podem pegar a nota do leite de vocês e olhem quanto deu a gordura do leite e quanto deu a proteína. Um exemplo, vocês olharam na nota do leite e deu 3,4 de gordura e 3,2 de proteína. Vocês dividam 3,4, dividam por 3,2. Isso aí vai dar 10,6. Se der 10,6, 10,5, tá, vocês estão num risco, correndo um risco grande de ficar leite na propriedade de vocês, de dar leite ácido, e com certeza as vacas de vocês estão com algum nutriente, com balanço, a composição do leite alterado, ou faltando algum mineral, ou faltando lactose, ou faltando alguma coisa. E pode acontecer, né, de dar leite ácido. Um exemplo, digamos, se nós temos 3,8 de gordura e 3,4 de proteína. Então, dividimos o 3,8 por 3,4 de 1,12. Então, o mínimo é 10,5. Esse é um parâmetro. Se o produtor fizer essa conta em casa e der 10,5, ele vai ter que olhar, porque as vacas deles estão consumindo muito pouco volumoso, muito pouco pasto. Não é questão de você aumentar a ração aqui. Aqui você tem que ir atrás de volumoso, de pastagem, de silagem. E, claro, suplementar também com algum carboidrato, a ração e mineral. Então, esse seria uma conta rápida do produtor ter ideia. Esse leite também, ele tem que ser resfriado muito rápido. O produtor tem que regular o seu resfriador, no mínimo, de botar o leite a 2,5 graus. E quando ele chegar a 13,5, 4 graus, tem que ligar o agitador e resfriar o leite novamente, para manter esse leite mais estável, porque ele está no limite ali, mesmo o resfriador estando gelando, dele estragar e dar ácido. Outra coisa que me aconteceu nessas visitas a campo, tem muito resfriador que está marcando 2,5, 3 graus o leite, e ele está desregulado, ele não está essa temperatura, o leite está em 4, está em 5. Então, precisaria vocês medir realmente, fazer dar uma olhada se o resfriador está bem correto, está gelando bem e está marcando. Se o leite, a temperatura do leite que está dentro do resfriador fecha com a temperatura do relógio. Tá? Porque nós temos muitas quedas de luzes, raios, tormenta, alguma coisa, ou até para a manutenção do resfriador, e que desregula isso aí. Então, corre o risco de ficar leite ácido. Mas o principal de tudo é nutricional. Nós estamos agora passando por uma fase, né, difícil, aí, até o pessoal largar na pastagem, alinhar toda a alimentação das vacas. E estamos enfrentando dificuldades no posto de leite com os extratos secos totais e extrato seco desengordurado, que é o que eu expliquei antes. Extrato seco total tira toda a água do leite, é o que sobra de sólido, e o extrato seco desengordurado, tu tira a gordura e é o que sobra, né, do sólido. Esse, nós temos que trabalhar com 11,4 extrato seco total e 8,4 extrato seco desengordurado. Se o MAPA chegar ali e nos pegar um caminhão com esses valores, nós podemos ser autuados, multados. Então a gente pede para o produtor, né, que for possível, né, ele acompanhar, ver a nutrição dos seus animais, para que não ocorra isso aí. E também não ocorra a questão dos leites ácidos, né, ou dos leites Lina, leite Sila, né, que acontece todos os anos.
Estou conversando com o médico veterinário Cláudio Gomes Antunes. Bom, Cláudio, você tocou no início da questão e a gente já abordou aqui em outros programas. Como é que avaliação você pode fazer do programa de qualidade do leite Cotriel CCGL nesses 3 meses que estamos tendo? Ele está tendo o devido crédito por parte do nosso associado produtor? O produtor está entendendo, está, digamos assim, tentando levar ao pé da letra o que é possível, o que não lhe gera tantos custos para fazer com que esse leite tenha qualidade, porque também a questão do procedimento, a gente já falou dezenas de vezes aqui, da CCS, da CTB, que são regras, que são parâmetros estabelecidos, que não é pelo posto de leite, não é pela CCGL, não é pela Cotriel, é pelo mercado, pelo Ministério da Agricultura, e que vão ser mais cedo, mais tarde, cobrados lá direto da propriedade do produtor. O produtor entendeu esses passos todos, dessa visita da Cotriel e da CCGL nas propriedades de toda a região que esse programa está passando?
Bom, Roger, eu venho fazendo essas visitas junto com os outros colegas veterinários e nós estamos alcançando, digamos assim, 50% dos nossos objetivos. Nós precisaríamos alcançar mais. Precisaríamos ter uns números uns poucos melhores, né, digamos assim, quanto às nossas visitas, as propriedades, ao nosso trabalho realizado em cima de qualidade. O produtor tem nos recebido bem, tem nos aceitado todas as nossas visitas, nos ouvido, a gente passa as orientações, mas a gente às vezes nota que não tem aquela continuidade, né? Porque o leite é aquela rotina, né? Você tem que fazer de acordo, né, com os parâmetros. Principalmente o uso da água quente e dos detergentes, né, as limpezas de equipamento e a questão de resfriamento de leite. Não tivemos aquela evolução esperada. Mas a gente entende, nossos produtores, porque nós estamos chegando numa situação de bastante exigências pelo MAPA, pelo Ministério. E não é só no leite, né, Roger? A gente vê isso aí no grão, nas carnes. Hoje o mercado de carnes também é muito exigente. A gente nota também agora, a gente está vendo o mercado de farinha. Parte de alimentação, as leis, elas vão apertando cada vez mais, né, o setor primário, que é o setor nosso de produção, de leite, produção de carne, produção de grãos. O frango e o suíno já estão mais anos na nossa frente, né? As exigências deles também, em cima deles, são muito grandes, né? E a gente sabe, né, que no leite tem as suas dificuldades. A ideia nossa é seguir o nosso trabalho em cima de qualidade, orientando. A gente não quer que o nosso produtor saia da atividade do leite. Muito pelo contrário, a gente quer que ele fique na atividade, porque nós temos uma esperança e confiamos muito na atividade leiteira, que ela é uma atividade rentável e que ajuda a segurar, né, as nossas famílias no interior, as que têm pequenas e médias propriedades, né? É uma atividade que, sem dúvida, todo mês está entrando aquela receita, né, e que ajuda a contribuir com a família. Mas nós também estamos enfrentando dificuldades com a alimentação. E a gente nota que os produtores, né, eles têm que ter consciência, digamos assim, que quando você vai fazer uma silagem, você tem que fazer silagem para 1 ano e meio, não para 1 ano. A pastagem, a questão de nutrição das vacas, o produtor, nós temos que evoluir bastante. Tanto na questão da CCS, ETB, nós temos que evoluir, mas principalmente a parte de alimentação, de nutrição. Porque se nós tivermos uma vaca bem alimentada nutricionalmente, bem manejada, né, e darmos um conforto para ela deitar, remoer, ruminar, quanto ao estresse calórico, e no inverno, né, nós temos dificuldade também de umidade e barro, que todos os produtores conhecem, a vaca vai ter uma imunidade melhor, ela vai entrar em cio, ela vai pegar a cria mais fácil, e ela também vai ser mais difícil de entrar mamite. A mamite, ela entra principalmente em vacas que estão com sua imunidade alterada. Então, a gente procura orientar os nossos produtores e está notando. Está ocorrendo uma evolução. Está melhorando. mas nós teríamos que melhorar mais ainda. Acredito que os preços do leite também estão melhores, né? O mercado de leite não é a gente que dita as regras, assim como o mercado do soja, como o mercado da carne, como os outros mercados, né? A gente não consegue influenciar. O produtor, a gente só consegue administrar da porteira para dentro, da porteira para fora, a gente tem que lutar. Mas se a gente tentar se organizar, né, o que pode, da porteira para dentro, com a questão da nossa eficiência, o nosso produtor de leite, ele tem que devagarzinho se profissionalizando mais. Eu digo se profissionalizando, ele sendo proativo, ele se prevenir, ele agir antes, não deixar as coisas acontecer para depois correr de atrás, porque daí a gente gasta demais e daí fica às vezes mais difícil de resolver determinadas situações, determinados problemas que acontece dentro da propriedade.
Cláudio, você fazer silagem é trabalhoso, é oneroso, custa bastante. Você deixar de colocar um detergente alcalino, você deixar de lavar os tetos dos animais, uma coisa que dá trabalho. Então, você gastar você nem gasta muito, porque a redução da quantidade de leite é muito maior do que você vai gastar com o equipamento que você gastou com a silagem. Essa conta o produtor tem que ter na ponta do lápis para não se arrepender depois. Tem coisas muito simples que até nem dinheiro custam dentro da propriedade, né, Cláudio?
O produtor, não é fácil a gente mexer com números na propriedade, mas o produtor, ele conhece, ele sabe bem o prejuízo que é uma mamite, o prejuízo que dá uma vaca que demora para pegar cria, que demora para entrar em cio. Vacas que estão subnutridas, digamos que nós não temos uma alimentação suficiente em nossa propriedade para o número de animais que nós dispomos, essa vaca vai começar a te trazer problemas em enfermidades que você vai gastar em outra área que não teria necessidade. Então, o produtor, ele tem que se precaver. A mamite nós vamos ter na propriedade? Vamos. Mas tem como prevenir ao máximo ela. Doenças de casco, doenças reprodutivas e principalmente a qualidade e a composição do leite. Eu escuto muito dos produtores. Os produtores chegam, a gente vai nas casas, agora a gente acompanha e os produtores me falam: ó, Cláudio, eu sei que o leite da vaca entra pela boca. Né? Entra. Esse é o ditado mais antigo que existe, né? E realmente, e se não entrar ali o alimento, vai mudar a composição do leite, vai cair a produção de leite, porque se a vaca, vocês imaginam, se a vaca, a carência nutricional que ela está passando, influenciou na composição do leite, vocês pensem como que está o fígado dessa vaca, como que está o rim dela, o pâncreas, o sangue dela, o sistema imunológico, os órgãos dela interno. Eles também não vão estar funcionando bem. Então, a vaca é mais propensa a determinadas doenças, enfermidades. E daí o produtor gasta, às vezes, um dinheiro numa tristeza, numa mamite, numa outra enfermidade, que não precisaria ter gastado. E aquele dinheiro poderia canalizar para o bolso dele, para ele usar para a família dele, né? Ou algum outro benefício dele. Então, é uma atividade assim, que tem que ter, hoje, um pouco mais de profissionalismo, né? Ter uma visão maior, né? da propriedade e ser mais proativo. O que eu falo? A gente tentar prevenir as coisas, porque a gente sabe que nós vamos chegar, digamos, outubro, novembro, dezembro, determinadas épocas do ano, que nós vamos ter dificuldade. Principalmente o nosso verão, né, também. Então, nós tentarmos no inverno, quando a gente tem aveias, evém, que tem alimento ali, nós já temos que estar pensando como que nós vamos fazer para quando chegar no verão, nossas vacas, não digo que vão ter o mesmo nível de produção, não é fácil, mas, de repente, uma silagem de inverno, ver o que a gente pode fazer para que as vacas entrem bem o verão e a gente consiga passar primavera e verão com as vacas bem de saúde e de composição de leite, de qualidade de leite. para que não ocorra, né, a questão do lina, do leite ácido, e essa conta que eu falei para vocês, que eu falei dividir a gordura pela proteína do leite, e se der um número, a 10.5, que é esse fator, é sinal que as tuas vacas estão com algum problema nutricional, está faltando algum alimento para essa vaca. Quando começa a inverter a curva, gordura, proteína, porque a gordura sempre tem que ser bem maior que a proteína, tem que ter um número maior. Quando elas começam a se aproximar, é porque a tua vaca não está sadia, o rumen da vaca não está sadia, está faltando algum alimento. Então, pessoal, Roger, é isso que eu tinha para comentar, né? O nosso espaço é curto. Peço desculpas aos nossos associados se eu não consegui esclarecer todas as dúvidas. O nosso departamento está à disposição para ajudar, né, os nossos produtores, aos nossos associados, né? E muito obrigado. E se precisar, estamos à disposição.
Obrigado. Conversei com o médico veterinário Cláudio Antunes, falando então sobre a influência da alimentação na qualidade do leite.